Senador, eu gostaria de agradecer ao senhor, especialmente pelo convite, a todos dessa casa, aos demais componentes da mesa. Nós estamos ainda no meio do processo negocial, como bem disse a Graziella, nós temos ainda pelo menos 3 reuniões marcadas e eu sou sempre otimista e acredito que a gente possa chegar a bom termo nessas negociações. E, evidentemente, as empresas aéreas, junto com seus funcionários, junto com as autoridades, farão tudo o que estiver ao seu alcance para possibilitar que todos os brasileiros possam ter um final de ano tranquilo no que diz respeito à questão dos transportes aéreos, nessa época tão importante para a sociedade brasileira, que são essas comemorações do Natal e do final do ano. Por hora é só, muito obrigado.
Eu que agradeço e passo a palavra à representante do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Graziella Baggio.
Bem, senador, eu gostaria de agradecer a iniciativa num momento tão importante que envolve a vida dos aeronautas e aeroviários, que é um momento de negociação anual e um momento bastante trágico que foi essa iniciativa, né, esse ímpeto de acabar com a empresa do dia para a noite, mais de, por enquanto, 850 demitidos numa data, né, também bastante significativa, porque essas pessoas não têm sequer a possibilidade hoje de serem admitidas em outra empresa. Né? As empresas estão reduzindo suas ofertas, estão reduzindo seus voos, e aí, assim, não é querer cutucar, mas só esclarecer, a desoneração da folha de pagamento, ela veio no sentido de garantir a eficiência da economia brasileira nesse momento bastante delicado e também impedir que as empresas aéreas façam demissões, né? Esse foi um dos argumentos utilizados para a liberação da desoneração da folha de pagamento das empresas, né, de todos os setores. E eu acho que está sendo transgredido essa questão quando a empresa demite dessa forma ou quando ela se nega a repor, inclusive, a inflação do ano que passou, né, porque a redução do setor elétrico, das despesas elétricas, também vai ter algo significativo em torno de 20%, 25%, né, das contas de elétrica. E eu acho que a SAC ela tem que ficar bastante alerta, porque a gente sabe o quanto que as empresas sensibilizam com esses aumentos de tarifa e, obviamente, com o resultado péssimo dos balanços das empresas. Mas não, isso não pode ser levado em conta única e exclusivamente, sem contar com a participação da mão de obra, de fato, né, que está fazendo essa aviação nas condições que estão colocadas. Quero deixar aqui para os senhores que nós repudiamos, o Sindicato Nacional dos Aeronautas repudia de sobremaneira toda e qualquer iniciativa de mudança de regulamentação, tal qual está sendo tocada na Câmara dos Deputados, aqui nessa comissão, que agora, se não me engano, o senhor que vai cuidar, né? Ela era oriunda de um projeto de lei e que também não houve discussão nenhuma, mas o sindicato já se manifestou aqui da necessidade, se isso for acontecer, a necessidade de estudos científicos e acompanhados, né, por instituições de porte, no sentido de analisar as condições de trabalho e higiene, saúde do trabalhador da aviação antes de qualquer mudança de proposta de regulamentação. E, por último, o Sindicato Nacional dos Aeronautas também, e o dos aeroviários e a Federação, a FENTAC, da qual eu sou diretora, eu posso afirmar que nós estamos bastante empenhados a chegarmos a um bom termo nesta negociação, mas depende de uma palavra mágica que foi colocada pelo procurador, que eu acho que ela é bastante sintomática, a coerência dos empresários, né? Porque é difícil, diante de toda essa pressão que o setor vem vivendo nesses últimos anos, com o fechamento de várias empresas, essas pessoas estão vendo as suas condições de trabalho sendo precarizadas constantemente, precarizada constantemente. Isso é um fato concreto, depois eu posso até relacionar para o senhor, e ao chegar numa data base, não ter a sensibilidade sequer de discutir questões que são colocadas por necessidade imediata do trabalhador, e o sindicato patronal se nega em discutir, ou sequer repor aquela inflação que nós já consumimos no nosso salário desde o começo do ano passado, que não foi pequena, deve chegar em torno de 6% esse ano, e as empresas ainda não fizeram esse esforço extraordinário. Quando o Dilon diz que os trabalhadores não apresentaram contraproposta, eu sou obrigada, eu conduzi a Assembleia em São Paulo, e eu sou obrigada a dizer que não foi bem isso não, Odilon, isso foi colocado na mesa para o negociador. Os aeronautas insistem que a proposta ela tem que vir contemplada de através do INPC integral e um aumento real, sim, nos salários, porque a produtividade da empresa, no ano que se passou, ela superou a 5,5%, sim. E não é à toa, é baseado em dados efetivos de voo e custo, que os trabalhadores pediram 11,4% na sua reivindicação. Porque isso tem como comprovar, como já fizemos várias vezes no próprio TST, que você tem que justificar a pedida. Né? E a pedida justifica, sim, 5,4 de aumento real, exatamente porque a produtividade da empresa, as condições que foram impostas, com as milhares de demissões que aconteceram esse ano, com a redução do número de comissários a bordo, colocando em risco a segurança de voo, inclusive patrocinado pela ANAC, essa redução, trouxe às empresas uma bela economia, sim. E nós não achamos justo esse final de ano as empresas radicalizarem e não virem com uma proposta que contemple, que venha cobrir o INPC e contemple um aumento real. Portanto, a proposta foi feita sim, Odilon. Só o SNEA não quis entender.
Agradeço. Muito obrigada. As palavras.
Isso. Obrigada.
E registro mais uma vez a ausência, a importante ausência do representante do Sindicato Nacional dos Aeroviários. Nós temos duas categorias, aeronautas e aeroviários. E é, eu não diria um desrespeito com a classe, mas a ausência é preciso ser relevada, né? E verificar se tem justificativa para um momento tão importante, a ausência de um representante de um sindicato tão importante quanto é o Sindicato Nacional dos Aeroviários. Por fim, concedo a palavra ao representante do gestor, ao gestor da Comissão de Fadiga Humana da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil, Paulo Rogério Licati.
Alô, alô. Bom, senador, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer a todos aí também pelo ótimo padrão de discussão. Desejo que a gente chegue no final aí com uma boa solução para todos, para as empresas, para os trabalhadores. E que daqui para frente a gente possa, mais do que só discutir em final de ano, mas que entenda que os trabalhadores, principalmente os pilotos, que controlam o custo de 45%, 42% das empresas, que é o combustível, que está na mão da gente, que a gente possa ter propostas de economia de combustível, como já foi feita uma proposta da Abrapac para diretamente ao presidente da TAM, foi feita diretamente ao presidente da Gol, sem sucesso, nem receberam para escutar a proposta. A Azul já escutou, já gostou de como os pilotos podem colaborar para a economia de combustível aqui no Brasil, redução do CO2. Então, eu acho que tem que ser ouvido, a gente tem muito como colaborar com isso. Só para ter uma ideia, cada piloto em estudos feitos consegue economizar de 150 a 200 mil reais por ano para uma empresa aérea, dependendo do tipo de operação que se fizer e dependendo do tipo de incentivo que for. Para deixar gravado, a ABRAP, a Associação Brasileira dos Pilotos de Helicóptero, ela fez um simpósio no dia 8 de novembro, em São Paulo, na Universidade de Mineiro Morumbi, onde nós tivemos presente o senhor Marcos José de Barros Martins, falando sobre o pré-sal e o futuro da aviação de offshore. Nesse seminário, ele falou que a Petrobras hoje está investindo 0,5%, acho que, do seu faturamento bruto para a formação de pilotos de helicóptero, que parece que vai ter uma falta aí grande. Então, eles estavam preocupados. Até então, não investia. Agora parece que está tendo investimento e já ele apresentou um plano de formação de pilotos do pré-sal. Então, eu deixo aqui o nosso pedido dos pilotos, o senhor, senador, que pudesse nos ajudar a evitar essa, pelo menos por enquanto, enquanto a gente não amadurecer melhor a ideia, que venha a ser aprovada o 158, que aprova a contratação de pilotos estrangeiros. Lembrando que nós temos aí uma empresa que acabou de fechar, vários profissionais na rua e já temos aí ameaça de mais demissões aí para o ano que vem. Então, eu acho que o Brasil ele tem que investir nas pessoas aqui dentro, investir nos brasileiros. Está cheio de gente querendo uma oportunidade e eu acho que a gente paga nossos impostos para isso. Muito obrigado a todos.
Só há uma solução para resolvermos os grandes problemas. É conversando. Não existe outra. Só há uma maneira para encontrarmos as soluções para os grandes problemas. É o diálogo. Não existe outra maneira, não existe outra forma. É muito fácil buscarmos os culpados diante de um problema tão grave que está na aviação civil. Podemos culpar os aeroviários, podemos culpar os aeronautas, os patrões, os empregadores, podemos culpar o governo, podemos culpar a todos e podemos chegar à conclusão que o certo é não culpar ninguém, sentarmos em uma mesa e encontrarmos a solução. Penso que o governo federal precisa rever questões com relação aos empregadores, com relação à aviação civil regular e não regular. Penso que, se a situação melhorar para os empregadores, certamente também vai melhorar para os empregados, para os aeroviários e para os aeronautas, mas é uma questão que é grave. Não é um problema que se reúne, que se resolve apenas dentro de um sindicato laboral ou de um sindicato patronal. É muito mais grave, envolve o governo, envolve famílias, famílias que são usuárias do serviço e famílias que estão desamparadas com a demissão. Famílias que vão passar o Natal bem diferente do que poderiam passar se tivessem empregadas, se os seus patriarcas, se suas matriarcas estivessem empregadas, recebendo, e de repente os pais se veem desempregados, as mães também, e os filhos sofrem, e esse é o presente de Natal que reservamos aí para a família dos empregados da aviação civil. Então o governo precisa ser muito responsável. Nós, também do Congresso, precisamos ser responsáveis na medida em que aprovamos leis e projetos de leis aqui. E é fundamental, o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa se desenvolver, mas o Brasil precisa respeitar os direitos dos trabalhadores. Nós não vamos crescer, não vamos ser a potência que podemos ser, se desrespeitarmos os direitos dos trabalhadores. A CLT já é uma senhora com mais de 70 anos e nós precisamos respeitar todos os direitos que estão na CLT, desde a origem, na redação original, e que foram agregados de lá para cá. Só assim, respeitando o direito daqueles que trabalham, daqueles que impulsionam o Brasil com seu suor e às vezes com seu sofrimento também, nós vamos ter um Brasil melhor, um Brasil diferente, um Brasil do século XXI, o Brasil que todos nós esperamos. As reivindicações dos dois sindicatos, dos aeroviários e dos aeronautas, foram apresentadas. Nós temos um representante do sindicato dos empregadores e penso que juntos, não só os dois sindicatos, não só os dois grupos, mas os dois grupos, o governo federal, este parlamento, é preciso conversar. Quem sabe encontramos uma solução que vai nos afastar do caos aéreo do final do ano, que vai nos afastar do desemprego e que vai nos proporcionar uma melhor condição de vida para todos, para aqueles que estão trabalhando e que querem continuar trabalhando em condições melhores, para aqueles que estão exercendo atividade empresarial e querem continuar exercendo a atividade empresarial também em condições melhores e dando ao público, aos usuários, uma condição cada vez melhor. Então, é preciso conciliar essas diferenças, é preciso navegar nesses estreitos. Nós estamos diante de estreitos, é preciso navegar com muita habilidade. E a mensagem que eu deixo para finalizar essa audiência pública é uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança para aqueles que foram demitidos no último dia 23, para aqueles que foram demitidos em uma outra oportunidade, mas sempre envolvidos e sempre dentro do mesmo contexto, que é essa crise da aviação, crise que não é dos empregados, eu volto a insistir, que também não é dos empregadores, mas é uma crise que é de todos nós. Nós só vamos conseguir resolver esses problemas se nós tivermos a certeza e a convicção de que essa crise é nossa e de que nós precisamos enfrentar com coragem, com determinação, todos esses problemas. E como disse no início, só há uma maneira de solucionar os grandes problemas, é conversando. Não existe outra maneira, não é com agressões, não é falando alto, não é endurecendo, não é chantageando, é conversando. Eu espero que o governo esteja aberto ao diálogo, que os dois sindicatos estejam abertos ao diálogo e que também os empregadores estejam abertos ao diálogo. Posso falar em nome do Senado Federal e tenho certeza que o Senado está aberto para o diálogo, está aberto para sentar, para conversar, para dar a sua sugestão, porque o que o Senado quer é o melhor para o Brasil, o que o Senado almeja é o melhor para todos nós. Registro entre nós a presença do professor Marcelo Neves, um dos maiores professores de direito que o Brasil tem, ex-professor da Universidade Federal de Pernambuco, atualmente professor da Universidade de Brasília, que tanto nos honra com a sua visita. E é sempre uma alegria, professor, recebê-lo aqui, recebê-lo no Senado, recebê-lo em qualquer lugar que o senhor estiver, que eu estiver e que todos nós estivermos. Muito obrigado. Declaro encerrar essa sessão e desejo a todos uma boa tarde. Obrigado.